Senhoras e senhores, boa tarde. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as atas das últimas reuniões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos a deputada Ana Campagnolo inscrita. A senhora dispõe do tempo regimental, deputada.
Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde àqueles que nos assistem em casa. Olha, senhores, eu sempre disse em todo lugar onde estive, no Congresso, em palestras pelo Brasil afora e até fora do Brasil, para onde já fui enviada em nome dessa casa, que Santa Catarina tem a melhor Assembleia Legislativa do Brasil. E eu não tenho dúvidas disso. É, de fato, a melhor Assembleia. Pela estrutura que nós temos aqui e também pela qualidade dos nossos deputados. O que reflete, obviamente, a qualidade dos nossos eleitores, que jamais elegeram em Santa Catarina um governador do PT, por exemplo. Mas, justamente por essa defesa que eu faço tão aguerrida da nossa Assembleia, é que é tão lamentável o assunto que eu venho tratar na tribuna hoje. Há uma semana, na quarta-feira passada, data, inclusive, do falecimento do meu avô, eu planejava fazer esse discurso antes, mas tive que me ausentar para o velório dele. Na quarta-feira da semana passada, eu planejava fazer um discurso para comemorar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de cloreto de potássio para abortamentos. E, na hora que eu subi a esse plenário, a direção da casa decidiu, arbitrariamente, censurar o conteúdo que ia mostrar para os senhores deputados. Não sei se alguns dos senhores lembram, eu fiquei aqui esperando slide, vídeo, nada aparecia. E, de fato, o que aconteceu foi que a direção do plenário achou que o meu vídeo era chocante. O meu conteúdo era chocante demais, não podia ser exibido na tribuna. Pois bem, para que isso não aconteça, eu peguei o vídeo da última sessão e eu imprimi o vídeo. Assim eu vou poder falar sobre esse assunto. Duas coisas me fazem voltar à tribuna com esse tema. Primeiro, é questionar se existe previsão legal para isso. O deputado quer usar a tribuna para mostrar seja lá o que for, e ser, de alguma forma, cerceado. Esse assunto a gente poderia discutir depois. E essa Assembleia merece todos os benefícios de dúvida e todos os créditos, porque, de fato, é a melhor Assembleia do Brasil. Mas há um segundo ponto. O que existia, afinal de contas, de tão chocante que não podia ser exibido aqui? Pois bem, o que eu queria mostrar para os senhores é como acontece um aborto. Eu já mostrei isso aqui no passado. Um aborto acontece assim. Uma agulha muito longa é introduzida no abdômen ou na vagina da mãe, da mulher que, por mais que não queira gestar aquele bebê, biologicamente é a mãe daquele bebê, e essa injeção de cloreto de potássio age matando esse bebê por assistolia fetal, ou seja, a injeção causa uma parada cardíaca. Como é que eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Geralmente, esse procedimento é feito com um ultrassom. Então, com a orientação de um ultrassom, o médico se certifica de que está introduzindo corretamente a injeção de cloreto de potássio, que pode não ser só de cloreto de potássio, pode ser, por exemplo, de digoxina. Pode ser aplicada diretamente no feto, na cabeça ou no coração, algumas vezes também na veia umbilical. O feto, que a ciência, o protocolo chama de feto, mas na verdade é um bebê, porque se ele nascer, é um bebê. No minuto que ele nasce, ele se torna um bebê. Todo mundo pega no colo aquele recém-nascido. O bebê nem sempre morre imediatamente. Às vezes demora para morrer. Se em 24 horas o bebê continuar vivo, uma nova injeção é aplicada. E a morte depois é confirmada pelo ultrassom. O ultrassom novamente. Aquele ultrassom que você faz para ver se o seu bebê está bem, ele é utilizado também para ver se seu bebê está morto. Então, se tiver tudo corrido conforme o protocolo do abortamento, o bebê está morto. Depois que o bebê está morto, você pode tentar um parto. Você pode tentar um parto. Como que você faz o parto de um cadáver? Não vai ter a colaboração da natureza esse parto. Então, depois de 24 a 36 horas, a mulher vai receber misoprostol por via oral ou vaginal, fazendo, então, com que ela entre em trabalho de parto. E aí, essa mulher, essa mãe, que pode ser uma menina de 10, 11, 12 anos, imagine isso, uma menina de 11 anos, de 10 anos, como foi o caso da investigação da nossa CPI do aborto, vai entrar em trabalho de parto induzido de um cadáver. E vai nascer, então, um cadáver. Ela vai dar à luz ou vai dar as trevas a um cadáver. Pois bem, e se não for assim? E se for antes da 22ª semana? Ah, nesse caso, então, o médico, com o auxílio de uma pinça, vai despedaçar o seu bebê. Vai tirar as pernas e, por fim, vai esmagar o crânio do bebê. É assim que acontece um abortamento. Um abortamento como aquele defendido por mulheres desta Assembleia Legislativa, por deputadas desta Assembleia Legislativa, em 2022. Pois bem, a Constituição diz que ninguém deve ser submetido à tortura. Se isso aqui não é tortura, o que é tortura? Olha só, a Assembleia Legislativa aprovou nesta casa, e está nas redes sociais da Assembleia, olha só, animais, Delegacia de Defesa contra Maus Tratos e Animais Domésticos é aprovada na Assembleia Legislativa. Ou seja, a ALESC aprovou, chancelou uma delegacia para evitar que os animaizinhos sofram tortura. Por exemplo, a injeção de cloreto de potássio não é administrada em animais. Sabe quando um animalzinho é condenado ao sacrifício, ele precisa ser sacrificado? Nem nos animaizinhos se aplica uma injeção de cloreto de potássio. Essa casa se orgulha de defender os animais. Pois bem, nem mesmo os estupradores, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser condenados à morte, fazem uso dessa substância. Nos animais e nos condenados à morte é administrado também anestesia, o que o bebezinho não tem direito. O bebezinho não tem direito à anestesia, ele é torturado mesmo no ventre da mãe. Então, se faz no Brasil e em muitos lugares do mundo, com os bebês, o que não se faz nem com animais e nem com estupradores condenados à morte. Se existe prova contundente de que há possibilidade de dor lacinante quando um bebê sofre uma injeção de cloreto de potássio, por que ninguém se sensibiliza? Por que ninguém se choca com isso? Agora, impressionante, eu não posso mostrar como se faz um aborto, porque isso é chocante. Mas olha só o que aconteceu. Eu até tinha desistido de subir à tribuna para falar desse assunto. Mas logo depois, horas depois do meu vídeo sobre como se faz um aborto ter sido censurado nessa casa, o plenário, o auditório Antonieta de Barros, encheu de feministas, amando chamadas, inclusive, por uma deputada dessa casa. E olha só o grito de guerra. Isso, para mim, é chocante. Isso, sim, é chocante. Coloca na tela, por favor. Só, eu não posso mostrar como se faz um aborto, mas aqui dentro da Assembleia Legislativa pode acontecer um evento cheio de feminista celebrando o aborto. Com orgulho abortamos, elas dizem. Ué, não era uma política apenas paliativa, em caso de urgência, para salvar a vida da mãe? Não, aqui dentro, eu tinha desistido de fazer esse discurso, mas foram poucas horas depois, aí pode, não pode mostrar como se faz um aborto, mas pedir um aborto pode. Não pode mostrar que se despedaça um bebê para matá-lo no ventre da mãe, mas pedir para despedaçar bebês pode. E esse não é o único caso chocante? Esse não é o único caso? Até hoje está na página oficial da Assembleia Legislativa uma nota de repúdio assinada pelas deputadas feministas aqui dessa casa? Como é que eu sei quais são? Todas, exceto eu, as outras são. Tá? Então, elas assinaram essa nota aqui, pedindo o direito ao aborto para que seja ainda mais acessível e para ampliar esse acesso. Ou seja, está pouco matar bebê com injeção de cloreto de potássio. Tem que inventar outras formas, mais formas para matar bebê, e mais rápido e mais fácil. E isso aqui veio justamente no caso que depois nós investigamos na CPI do aborto. E o motivo pelo qual eu subi na tribuna na quarta-feira passada e subo agora é para comemorar a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que, graças a Deus, à ciência e ao bom senso, finalmente proibiu abortamento como aquele que aconteceu na investigação do CPI do aborto. Proibiu abortamento por injeção de cloreto de potássio. Muito obrigada.
Vamos ao horário destinado aos partidos políticos. PL. Deputado Ivanatz. Fará uso da palavra pelo tempo regimental.
Vamos lá. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Queria dizer que hoje nós vamos falar de um tema que eu já venho falando desde 2019, quando cheguei aqui, que é a TPA de Bombinhas. Essa semana termina a TPA de Bombinhas. O verão lá em Bombinhas, ele não acaba dia 20 de março, ele vai mais um pouquinho para frente. A TPA de Bombinhas, ela começa antes do verão e termina depois do verão. Então, esse final de semana, segundo, deve ser o último final de semana da TPA. E eu quero falar da TPA para vocês, quero falar da TPA para Santa Catarina. Quero dizer que desde 2019 eu venho trabalhando essa questão da TPA como uma pauta particular, não é uma pauta contra ninguém, não é uma pauta a favor ou contra qualquer pessoa, é uma pauta contra a TPA. A minha pauta é a pauta contra a TPA. E a minha pauta, ela está sempre alicerçada em números, ela está sempre alicerçada em dados e informações que colho junto ao Portal de Transparência e com a parceria do Tribunal de Contas, que tem sido sempre parceiro da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas é uma casa extraordinária. E eu quero passar para vocês, para que vocês tenham conhecimento, o que é a TPA de Bombinhas. O que eles fazem com o dinheiro da TPA de Bombinhas e a fraude que é a TPA de Bombinhas. A TPA de Bombinhas é a corrupção estampada. Estampada. A TPA de Bombinhas é um carimbo da incompetência do sistema de controle. Por favor, primeiro. Então, a arrecadação, investimento da TPA de Bombinhas. O histórico da arrecadação da TPA de Bombinhas, segundo o Tribunal de Contas e segundo o Portal Transparência. A TPA de Bombinhas, quando foi criada, ela arrecadou no primeiro ano 4 milhões e 300 mil, e hoje ela arrecada cerca... Ela vai arrecadar cerca de 12 milhões e 300 mil reais. Esses são os números da TPA de Bombinhas ano a ano, que nós estamos mostrando para vocês aqui. No total, a TPA de Bombinhas já arrecadou 108,5 milhões de reais. 108,5 milhões de reais é a arrecadação da TPA de Bombinhas. Um valor considerável, levando em consideração o orçamento de próprio de Bombinhas, levando em consideração a receita tributária de muitos municípios catarinenses. Os números são esses. A TPA de Bombinhas já arrecadou 108,5 milhões de reais. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o que eles fazem com o dinheiro da TPA. Onde é que eles colocam o dinheiro da TPA? Desde 2015, a mesma empresa é contratada para fazer a limpeza de rua, a DIZ. Eles contratam todos os anos, a mesma empresa, desde 2015, para fazer limpeza de rua. Essa empresa é contratada de forma emergencial, não há um processo licitatório. Todo ano eles fecham o contrato, contratam a mesma empresa. Fecha o contrato, contratam a mesma empresa. Então, em 2015, essa empresa recebeu R$278 mil para limpar a praia. Marquem esse número, R$278 mil para limpar a praia. E a empresa Telmarsh, que é a dona da TPA, do processo TPA, recebeu R$2,6 milhões. Do total arrecadado em 2015, R$4.380.000, as empresas, essas duas empresas, só essas duas empresas, ficaram com R$2.906.000 do dinheiro arrecadado. Ou seja, 66% de tudo que entrou no caixa foi para Telmarsh e para DIZ. Ou seja, varrição, limpeza de praia e a empresa da TPA. Aquela faixa em preto aí que vocês vão ver nos outros slides, essa faixa em preto é outras empresas. Porque eu não trabalhei com todas as empresas. Eu trabalhei com as duas empresas que ficam com 80% do dinheiro da TPA. A DIZ, que é responsável por limpeza de rua, e da Praia Telmarsh, que é a dona da empresa. Então, em 2015, os números são esses aí. 2016, foi arrecadado 6.900.000 e o total repassado para as empresas foi de 5 milhões para essas duas empresas. Duas. Foi de 5.140.000. Ou seja, 73% de tudo que entrou no caixa da TPA foi para duas empresas. A DIZ, que faz limpeza de praia, e a Telmarsh, que é o dono do sistema. O preto foi para outras empresas. 74% para duas únicas empresas. Pode passar. 2017, olha só, 2017. 2017 é ano pré-eleitoral. É incrível. Incrível. Eles arrecadaram 6.884 mil reais. 6 milhões e 684 mil. E pagaram para as empresas 7 milhões e 66 mil. Eles pagaram para as empresas mais do que eles arrecadaram com a TPA. Quem foi em Bombinhas, pagou a TPA, botou no caixa 6.884.372,96. E foi repassado para as empresas 7.066.000. Sendo que, sempre eu estou falando, as duas empresas, DIZ e a Telmarsh, ficaram com parte do valor considerável do dinheiro. 2017, olha ali o valor pago para limpeza de rua, DIZ, olha lá o valor. 3 milhões e meio. 3 milhões e meio eles pagaram em 2017. Volta para 2015. Olha lá quanto é que eles pagaram em 2015. Para fazer o mesmo serviço. Em 2015, eles pagaram 276 mil. Em 2017, eles pagaram 3 milhões e meio para fazer o mesmo serviço. Total arrecadado, pagaram mais do que arrecadaram. Para frente. 2018, a mesma linha. O valor foi já pré-estabelecido. Limpeza de praia e rua, 4 milhões e meio, mesma empresa. Telmarsh, a empresa que cuida do sistema, 284 mil. Valor arrecadado, 9 milhões, pago para a empresa, 7 milhões e 315 mil. Aí houve uma fiscalização do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez uma auditoria interna, eles diminuíram o valor da Telmarsh nesse ano, depois da fiscalização do Tribunal de Contas. Mas continuaram pagando 74% do valor para duas empresas, a DIZ e a Pacífico Sul, que é uma empresa que entrou nova no negócio, depois vou mostrar para vocês onde é que vai parar a Pacífico Sul, e a Telmarsh. Então, em 2018, arrecadou 9 milhões e meio, 7 milhões e 315 para três empresas. Pode passar. 2019. Em 2019, continua o mesmo modelo. DIZ recebendo 5 milhões e 400 mil. Começou recebendo 270 mil reais para limpar a praia. Em 2019, ela passou a receber 5 milhões e 400 mil. Aumentou 1 milhão de um ano para outro. A Telmarsh passa a receber 1 milhão e 200 mil, e a Pacífico Sul, que é a que pôs banheiros químicos, o banheiro químico na praia, 622 mil. Então, eles arrecadaram 9 milhões, passaram para as empresas 73%, para três empresas eles passaram 73%, tudo que arrecadaram com a TPA, para frente. Em 2020, a mesma linha, arrecada 8 milhões 885 mil, aumenta o valor da D&Z, que faz limpeza de rua, começou com 270, foi para 4 milhões e meio, e agora é 5 milhões e 100 mil. Para a mesma empresa, para fazer o mesmo serviço, limpar a rua, varrer a rua. E a Telmes aumenta daí de 1 milhão e meio para 2 milhões e 300 mil o seu faturamento. 98,48% de tudo que entrou na caixa da TPA foram para essas três empresas. Não sou eu que estou dizendo, são dados que nós recolhemos no Tribunal de Contas e no Portal de Transparência. Vamos para 2021. 2021 foi o ano que teve a maior arrecadação da TPA. 14 milhões e 64 mil. Veja bem, senhores deputados, repara o valor que foi pago para a D&Z. O valor que foi pago para a D&Z, 6,2 milhões de reais. A empresa começou recebendo 270, foi para 4 milhões e meio. Depois ela passou agora em 2021 para 6,2 milhões. A empresa que varre a estrada lá em Bombinhas. Varre a estrada lá em Bombinhas. E a Telmes, que é a dona da TPA, 2,3 milhões. Depois eu vou mostrar quem são os donos da Telmes, para vocês saberem. Vocês já sabem, mas eu vou mostrar. E a Pacífico Sul, com banheiro químico, 525. Depois, em 2020, eles arrecadaram 14 milhões de reais, criaram mais uma imensidade de empresas, mais várias empresas, e essas duas empresas ficaram com 69% de tudo que entrou no caixa da TPA. E cadê? Cadê a Pacífico Sul? A Telmes, a D&Z passou a fazer o serviço da Pacífico Sul. Eles tiraram a Pacífico Sul fora e a D&Z ficou fazendo o serviço de aluguel de banheiro químico. Senhores, a limpeza de rua, que era 270 mil reais, passou para 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Isso é criminoso. Criminoso. Eles deram 7 milhões de reais para a empresa que faz varreção de rua em Bombinhas com dinheiro da TPA. E a Telmes, que é a dona da TPA, ficou com 2,7 milhões. De 14 milhões, essas duas empresas ficaram com 9 milhões e 700 mil, ou seja, 69% de tudo que entrou no caixa. E o preto que está ali, que sobra, são outras empresas subsidiárias. Não tem projeto ambiental nenhum. E assim vai, 2023, a empresa que faz varreção de rua passa a receber 7,9 milhões. Em 2015, era 270 mil, eles fizeram o mesmo serviço por 270 mil reais. Agora, a prefeitura paga 7,9 milhões para a empresa, a mesma empresa que é contratada emergencialmente para varrer rua em Bombinhas. E a Telmes passa para receber quase 3 milhões de reais. São repasses oficiais. Eu estou repetindo, esses números não são números que eu estou inventando, são números que estão no Portal da Transparência e, no tribunal e foram auditados pelo Tribunal de Contas. Elas ficam com metade do dinheiro. A outra metade ficam com outras empresas que são contratadas subsidiariamente. E, senhores, 2024 pode pular, porque eu quero falar agora do valor. Todos esses números mostram que dos 108,5 milhões arrecadados com a TPA, as duas empresas, a Telmes e a D&Z, ficaram com 75,4 milhões de tudo que entrou no caixa. Tudo que entrou, todo o dinheiro que entrou na TPA, 70% foi para essas duas empresas. Uma que é contratada emergencialmente para fazer varrer rua e a outra que é a dona da TPA. 70% de tudo. E o que sobrou, os outros 30% que sobrou, foram para outras empresas que também são contratadas no esquema. Pode passar. Um dos dados interessantes dessa pesquisa é que A D e Z é a empresa que faz limpeza de rua. Ela é responsável por serviço de limpeza urbana, capinação, varrição, roçada, transporte de resíduo. A D e Z ficou com 44% de todo o dinheiro que entrou na TPA. 44%, a empresa contratada emergencialmente. Senhores deputados, Blumenau gasta com limpeza de rua, capina, 2 milhões por ano. Eu falei Blumenau. Gasta 2 milhões por ano para fazer capina de rua. Bombinhas gastou, em média, nesses últimos anos, 7 milhões e meio por ano. Por ano, deputado Napoleão. Vossa Excelência que foi prefeito de Blumenau sabe o que eu estou falando. Blumenau gasta 2 milhões por ano para fazer limpeza de rua e Bombinhas gasta 7 milhões e meio numa temporada. Então, os números mostram isso. A TPA de Bombinhas foi criada para entregar dinheiro para a DIZ, contratada emergencialmente para limpar a rua, que todo mundo sabe que não tem como fazer medição disso. Quer roubar dinheiro, rouba nessa limpeza de rua, porque não tem como saber quantos capinam, o que capina, quanto varre, quanto não varre. 44% é a maior fábrica de dinheiro do Brasil. 47,5 milhões de reais essa empresa levou da TPA de Bombinhas. Por favor. Os dados, os gráficos, colocando esses valores em número, nós vamos ver que a DIZ, ela teve crescimento, a DIZ é a empresa que varre rua, ela foi crescendo o valor que foi arrecadando, está vendo? No gráfico aí, ó, desde 2015 até o ano passado, olha o crescimento de repasse de recursos para a DIZ. Então, é vergonhoso, essa é a palavra, é vergonhoso. E eu vou mostrar para vocês quanto foi aplicado em projeto ambiental. O valor total aplicado em projeto ambiental da TPA de Bombinhas. 1%. 1%. 42% ficou com custeio, 48% com limpeza de rua. É a maior vergonheira que tem no estado de Santa Catarina. É roubalheira clara, evidente. E só continua operando porque as instituições desse país não funcionam. É dinheiro roubado na caruda, na mão grande, e ninguém contesta isso aí. Ó. Isso aí não tem como contestar.
Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PTB, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Fabiano da Luz.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, deputada Ana, colegas deputados, a todos que aqui nos acompanham e também através dos canais da Assembleia Legislativa, nós protocolamos nesta casa um projeto de lei que determina que o governo do Estado, nas suas compras governamentais de alimentos, tenha pelo menos 30% dessas compras da agricultura familiar. 78% da agricultura de Santa Catarina é agricultura familiar. É formada por pequenos agricultores que sofrem para produzir alimentos. Nada mais justo do que o Estado ser parceiro, criar subsídios, criar incentivos, valorizar esse pequeno agricultor para que ele continue na sua propriedade, continue produzindo alimento e nos brindando com a qualidade dos alimentos que só o agricultor catarinense produz. Nós estamos falando das compras governamentais porque não são só as escolas, são todos os espaços dos quais o governo do Estado destina alimentos, que vão desde hospitais, os presídios, os locais públicos, em tudo onde o governo tiver que ceder e entregar alimentos, que 30% dessa compra venha da agricultura familiar. Nós precisamos incentivar o agricultor. Se você conversar com qualquer agricultor, o que é que ele precisa? Que o município lhe ofereça uma estrada boa para ele circular. Tenha uma rede de água, que o Estado faça parceria e coloque ali pelo menos uma energia trifásica para que ele possa fazer os seus investimentos e que ele tenha um pequeno incentivo. Qual é um incentivo que o Estado pode dar para ele? A internet rural, através dos municípios, fazer parceria com os municípios, oferecer o sistema de internet, e ele pode criar um incentivo através da compra de alimentos. Hoje o Estado de Goiás já tem essa lei aprovada, já faz essa compra de alimentos. Hoje vários municípios catarinenses já têm nas suas leis municipais esta determinação da compra de pelo menos 30%. Tem município que chega a 100%, tem município que chega a 60%, municípios que chegam a 70%. E a vez também do Estado catarinense criar um incentivo aos agricultores. Por isso nós criamos esta lei, para que o Estado compre pelo menos 30% dos alimentos da agricultura familiar para que ele possa distribuir em todos os locais em que ele fornece alimentação e assim nós possamos dizer para o agricultor, olha, Santa Catarina valoriza você, Santa Catarina reconhece o seu trabalho, o seu esforço, a sua produção, nós não compramos só dos grandes atacados, nós valorizamos o seu produto que é de qualidade e nós compramos pelo menos 30%. Esperamos que aqui os colegas deputados, eu sei que todos são comprometidos também com a agricultura familiar, todos sabem da importância do pequeno agricultor, não tenho receio ou dúvidas de que esse projeto aqui será aprovado e posteriormente sancionado pelo governo do Estado e tornado realidade em Santa Catarina. Obrigado, deputado.
Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, PSOL. Não tendo mais nenhum deputado inscrito, eu encerro a presente sessão. Na verdade, vamos mantê-la suspensa, vamos suspender na presente sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 55/2021, autoria deputado Ivanatz, dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense, com emendas modificativas, emenda supressiva, emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado João Amin, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Lunelli, Comissão de Pesca e Aquicultura, relator deputado José Milton Schaefer, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relatoria deputado Marquito, em discussão. Com a palavra, o deputado Marquito.
Posso votar não? Senhores deputados, deputadas, uma boa tarde a todos e todas. Eu queria aqui discutir essa matéria, que é da autoria do deputado Ivanatz, que eu acho que ainda não está no plenário, mas que é uma matéria do qual eu apresentei uma emenda na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Essa emenda foi aprovada, ela veio para o plenário, o deputado Ivanatz apresentou uma emenda de plenário e ela foi avaliada na Comissão de Constituição e Justiça, reavaliada na Comissão de Constituição e Justiça, né? Eu queria trazer uma discussão aqui, uma preocupação, inclusive conversei com o autor hoje pelo início da tarde. A minha preocupação principal é que a minha emenda não proibia por completo a utilização de carcaças de diversas para fins de artifícios artificiais. Ela fazia com que teriam que ter áreas específicas para a instalação dessas carcaças. O que acontece é que agora, com a alteração que foi feita, e desabonando a minha proposta de emenda, é que todo o litoral catarinense pode virar uma lixeira oceânica, um lugar onde que carcaças de avião, de trem, de todo e qualquer material possa ser usado para produzir um artifício, um recife artificial. Eu compreendo que para uma atividade de pesca esportiva, submarina, essas infraestruturas no fundo do oceano criam um ambiente para desenvolvimento e para a criação de peixes. Porém, para o risco ambiental, ele é grande. Ele é grande por quê? Porque essas carcaças elas podem vir contaminadas com outros organismos que possam ser espécies invasoras e desenvolvimento e desenvolvidas na região, que é a minha preocupação. Preocupação 1, que o nosso oceano vire uma espécie de uma lixeira de carcaças. Preocupação 2, que a falta de controle ambiental do qual foi colocado pela flexibilização do processo de licenciamento para a instalação dessas carcaças possam trazer espécies marinhas que são de alto impacto ambiental e que possam causar um descontrole, como alguns já colocados, né? E não sou eu que estou falando, nós temos durante a tramitação, a gente consultou especialistas em biologia marinha, especialistas em ecologia marinha, e que isso me preocupa. Então, conversando com o autor, não fazia sentido nenhum eu vim aqui e colocar uma emenda de plenário novamente para depois voltar para a CCJ, para ela ser derrubada e voltar, porque a minha posição já foi colocada e a minha preocupação já foi colocada. Inclusive, falei com o autor, o deputado Ivan Nats, que essa lei, parte dela, corre risco de ser inconstitucional, porque criou uma flexibilização sobre a competência dos órgãos licenciadores e todo esse debate, essa posição que eu estou colocando, nós já conversamos pessoalmente lá na Comissão Turismo e Ambiente, do qual deu origem a minha emenda, e que, de fato, nesse conjunto de ações, porque é possível, sim, criar recifes artificiais, é possível e é necessário. Agora, flexibilizar por completo a instalação de carcaças no mar corre um risco enorme. Hoje, muitos países do mundo procuram lugares assim para depositar suas carcaças e resolver seu problema como se fosse uma coisa boa. E pode trazer problemas, como falei, de espécie ambiental, mas também até das relações internacionais preocupantes. E o segundo é sobre a flexibilização no processo de licenciamento para esse tipo de prática. Reforço. A minha proposta era garantir um espaço específico, uma área específica para a instalação de um equipamento como esse, de uma carcaça para pesca submarina, pesca esportiva, e garantir a legislação para esse tipo de empreendimento. Então, diante do colocado da minha emenda, eu votarei contrário a essa matéria. Estou aqui expondo para os meus colegas deputados o porquê que eu estou votando contrário e a minha preocupação sobre a questão ambiental e, principalmente, sobre a constitucionalidade da matéria.
Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ivan Nats.
Senhor presidente, senhores deputados, eu ouvi atentamente a fala do deputado Marquito. Eu reconheço a preocupação dele, entendo que ele tem preocupação. Nós já discutimos isso lá na Comissão do Meio Ambiente, discutimos também na Comissão de Constituição e Justiça. O que o deputado pretende? O deputado pretende proibir o afundamento de estruturas metálicas. Só que o mundo inteiro afunda equipamentos metálicos. Todos os recifes artificiais, eu posso mostrar para os senhores aqui, busquei aqui, é só buscar agora aí no Google, recifes artificiais. Todos os recifes artificiais que nós temos de mergulho, mergulho comercial para fins recreativos, eles são o quê? Barco, é o que a gente vê na televisão, né? Barco que foi rejeitado, eles são limpos, todos são limpos. Depois de limpos, eles são certificados que não tem mais nenhuma impureza e daí eles são fundeados para se tornar recifes artificiais para produzir a vida marinha e depois para se tornar um atrativo de mergulho. O que eles fazem no mundo inteiro? Eles afundam o avião, eles tratam o avião, recuperam toda a parte, tiram toda a parte química do avião, todo o equipamento que pode prejudicar o meio ambiente, afundam o avião. Quem mergulhou já no Caribe, mergulhou na América Central, quem já fez esse tipo de coisa sabe que isso aí é o que os caras procuram. aeronaves, barcos. E eu queria dizer para vocês também que nós temos, por exemplo, um grande modelo, que é o modelo aqui do Brasil. É a Bahia. Na Bahia de Todos os Santos, foi recentemente fundiado lá um equipamento que se transformou num grande equipamento de atração turística e de repovoamento do litoral lá da Bahia de Todos os Santos. É um ferry boat. Eles afundaram um ferry boat. Eles pegaram um ferry boat, que era antigo lá, um rebocador, eles trataram todo aquele ferry boat, tiraram toda a impureza que tinha lá, afundaram o equipamento e é onde o pessoal mergulha. Então, eu compreendo a preocupação do deputado Marquito, nós já conversamos bastante sobre isso, acho que ele tem, a preocupação dele é legítima, nós não podemos transformar o fundo do mar num depósito, mas nós estamos falando de equipamentos que serão licenciados. Esse projeto, pelas palavras do ex-deputado João Amin, é um modelo para ser implementado em todo o litoral de Santa Catarina e também no Brasil. Nós estamos regulamentando como é que vai ser, como é que faz o processo. E ninguém vai estar afundando coisa se não tiver certificada, né? Não tiver autorizada pelo IBAMA. Então, eu compreendo isso, mas peço para os colegas que ajudem a aprovar o texto de lei, conforme ele foi produzido, porque foi produzido por técnicos, foi produzido por pessoas que fazem mergulho recreativo e foi baseado com o que tem de mais moderno no mundo. Nós não vamos transformar o nosso oceano em depósito de carcaça, né? Nós vamos transformar o nosso oceano em espaços que podem ser produzidos para produzir riqueza e renda. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 176-2023, autoria deputado doutor Vicente Caro Preso. Declaro de utilidade pública Associação Desportiva Moretti de Futsal de Capinzal e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Dentro deste projeto foi apensado o PL 184-2023, tendo seu parecer pelo arquivamento. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Fabiano da Luz, Comissão de Educação e Cultura, Relatoria deputado Marquito, Comissão de Esporte e Lazer, Relatoria deputado Carlos Humberto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 389-2023, autoria deputado Vonney Weber. Declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Rincão e altera o anexo único da Lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Saúde, Relatoria deputado Maurício Peixer, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 533-2023, autor deputado Altair Silva. Altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Armazém, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Vonney Weber, Comissão de Saúde, Relatoria deputado José Milton Schaefer, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem.
Presidente, pela ordem, eu quero somente, em nome também dos demais deputados dessa presidência, dar as boas-vindas aos jovens do NIT, que são jovens da Assembleia de Deus de São José. São muito bem-vindos, vieram conhecer a casa e também vão fazer uma visita ao nosso gabinete. E também queremos cumprimentar aqui e dar as boas-vindas ao líder comunitário de São Pedro de Alcântara, o Amauri. Sejam todos muito bem-vindos.
Sejam bem-vindos. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 58-2024, autoria do deputado Júlio Garcia, altera anexo 2º da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Relatoria deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedidos de informação, pedido de informação 67 a 69, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos serviços de limpeza, do fornecimento de uniformes escolares e da aquisição de notebooks nas escolas da rede estadual de ensino, respectivamente, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 70, autoria deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da situação das desapropriações e indenizações da obra de pavimentação asfáltica da rodovia SC 467 entre os municípios de Jaborá e Ouro, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedidos de informação 71 e 72, autoria deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da existência ou planejamento de obra nas rodovias SCs 435, 108 e 281, respectivamente, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 73, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das emendas impositivas cujos repasses não foram efetuados, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 74, autoria deputado Napoleão Bernardes, solicitando à perita-geral da Polícia Científica informações acerca da demora na liberação de corpos após perícia médica, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções. Moção 74 e 75, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos a diversos policiais militares por ato de bravura, respectivamente, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 76, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para o aumento ou remanejamento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal no estado de Santa Catarina, bem como a construção de um novo posto policial no contorno viário da rodovia BR-101, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 77, autoria deputado Oscar Gutz, manifestando apelo à bancada federal catarinense e ao Ministério da Agricultura e Pecuária pela resolução do déficit de servidores que está causando atraso na vistoria de mercadorias de origem vegetal e animal a serem exportadas e importadas no estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 78, autoria deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada dos deputados federais para aprovação da PEC 57-2023, que transforma os guardas municipais em polícia municipal, em discussão. Com a palavra, autor deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, eu tenho visitado várias guardas municipais de Santa Catarina. Nós somos coordenadores da Frente Parlamentar em apoio às guardas municipais e está tramitando no Congresso Nacional esse pedido, essa PEC 57-2023, que transforma as guardas municipais em polícias municipais, e aí com recursos federais para a implantação das polícias municipais em todo o estado de Santa Catarina. Então, é um projeto importantíssimo que vai ajudar em muita segurança dos municípios de Santa Catarina e do Brasil, que é um projeto que traz mais segurança para a nossa gente e para os catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 79, autor deputado Neudir Sareta, manifestando apelo à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao ministro da Educação para que sejam atendidas as reivindicações dos servidores das universidades, centros de educação tecnológicos e institutos federais, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 80, autoria do deputado Neudir Sareta, manifestando apelo superintendente do DENIT em Santa Catarina para a realização de obras de restauração no quilômetro 49 da rodovia BR-153, no trecho entre os municípios de Água Doce e Irani, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 254 a 273. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, mas antes registro com alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense dos vereadores do município de Maravilha, Gilmar Castanha, Sérgio Luiz da Silva, popular Serginho, Vladimir Vernes, Sérgio Borchait e também acompanhados assessores Kleber e Ney. Sejam bem-vindos a esta casa. Agora sim, explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Lunelli.
Senhor presidente, enquanto o deputado...
Pela ordem, deputado Neudir Sareta.
Lunelli se aproxima à tribuna, deputado Lunelli, com a sua compreensão, queria registrar também a presença das vereadoras Adriana e Marilete Bortoli, de Pumirim, junto com o vereador Padilha, também do município de Pumirim, que estão aqui nesse momento também acompanhando a sessão. Obrigado, presidente, e obrigado, Lunelli.
Sejam todos bem-vindos, deputado Lunelli.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e a todos que nos acompanham pela TV Alesc. Eu estou trazendo um assunto que deve ser sensível aos colegas, notadamente porque temos entre nossos pares parlamentares oriundos das forças de segurança do nosso Estado. Quero dizer que este pronunciamento, em apenas três temas, mas que dão a dimensão do problema que eu trago para a tribuna. O foco é a necessidade de uma revisão geral das leis em nosso país. Primeiro ponto, no prazo de uma semana, 10 presos morreram nas penitenciárias de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Motivo: overdose de uma espécie de entorpecente conhecido como droga K, que é produzida em laboratório e com efeitos devastadores. E essa droga não está só nos presídios, ela está nas ruas colocando milhares de jovens em perigo. O usuário apresenta quadros de agitação, paranoia, ansiedade, alucinações, problemas respiratórios e cardiovasculares e o que leva à morte. De janeiro de 2023 até agora, foram apreendidos 19 mil micropontos da droga que pessoas tentaram levar para dentro dos presídios. Outra quantidade inestimável entrou tanto que 10 morreram somente em uma semana. Segundo ponto para nossa reflexão, repercutiu no Brasil inteiro e não poderia ser diferente o caso de um juiz federal que liberou em audiência de custódia dois traficantes que foram presos com 420 quilos de maconha e cocaína. 420 quilos, não foram 420 gramas. O caso aconteceu no Mato Grosso e foi duramente criticado pelo governador Mauro Mendes. Inconformado com a situação, e com toda a razão, porque a atitude do juiz é um tapa na cara da sociedade brasileira. Na avaliação do magistrado, os presos estavam apenas transportando as drogas. Há um detalhe que é outro bofetão na nossa cara. O Conselho Nacional de Justiça abriu procedimento para verificar se o juiz afrontou os ditames da lei da magistratura. Ainda restam dúvidas, prezados colegas. Deveriam perguntar se afrontou o cidadão honesto. O Brasil e o brasileiro pagador de impostos que rala pesado todos os dias para manter essa estrutura pesada e os privilégios de uma casta do funcionalismo público que vive fora da realidade do nosso país. Terceiro ponto que eu abordo aqui. O Congresso Nacional deverá se debruçar sobre mais um assinte ao cidadão, principalmente as vítimas e seus familiares, a famigerada saidinha de presos. O presidente Lula, como era de se esperar, vetou parte do projeto que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, por imensa maioria dos votos. Como desculpa, disse que a orientação foi do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, um ativista defensor do desarmamento, mas que renovou o seu porte de arma recentemente, como foi noticiado na imprensa. Vejam, não há uma única pesquisa ou um único estudo que comprove que as saidinhas ressocializam os presos. Muito pelo contrário, muitos deles voltam a delinquir e cometem novos crimes, ampliando os requintes da crueldade. Vamos aos números. Em 2023, de janeiro a junho do ano passado, foram 7.630 presos que não retornaram das saidinhas. Em 2024, até o presente momento, outros 7.800 presos beneficiados também não voltaram. Temos mais de 15 mil bandidos soltos, condenados por crime, que vão de homicídio ao latrocínio, beneficiados e cometendo mais crimes. Por incrível que pareça, o sofrimento das vítimas não entrou nas estatísticas e nem nas considerações das nossas autoridades. É preciso rever tudo isto. Esperamos que o veto do presidente Lula seja derrubado pelo Congresso. A vontade popular precisa ser respeitada. Bandido tem que ficar preso até o final da pena. Não podemos aceitar esta cultura da impunidade que trata criminoso como coitadinho e deixa a sociedade como refém. Precisamos de uma revisão do nosso Código Penal e do Código de Processo Penal. Urgente! A Lei de Execuções Penais reclama por atualização. Temos que ter mais rigor no combate ao crime. O cidadão de bem precisa saber que está protegido pela lei e pelas autoridades. Mas hoje, quem se acha blindado é o bandido. O povo brasileiro não merece mais isto. Obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão com a autorização do nosso amigo Oscar Gutz e Emerson Stein.